E aí, Gabi? Licença.
O desmaio foi bom ou não? Vamos nessa?
Vamos.
Relax and enjoy it. Hoje eu converso com Vitor Hugo Nascimento. Ele é mais conhecido por MC Cabelinho. Cantor, ator, funkeiro carioca, 26 aninhos de idade. Você ainda lembra da sua infância?
Claro.
Com toda a atividade que você tem hoje em dia?
Uhum.
Me descreve a sua infância. Onde foi? Me fala da sua família.
Então, eu sou nascido e criado no Pavão Pauzinho e Catagalo, uma comunidade ali de Copacabana e Ipanema. E lá meu pai e minha mãe teve eu e mais dois irmãos. Aí depois de
mais velhos ou mais novos?
Não, sou o mais velho, tá ligado?
Você?
Eu sou o mais velho. É. Aí, tipo assim, depois meu pai arrumou uma portaria no Recreio dos Bandeirantes.
Portaria? Ele foi trabalhar numa portaria?
De porteiro, aí levou nós, tá ligado? Aí, tipo, que eu saí, eu morei no morro 2 anos, aí depois fiquei nessa portaria lá com meu pai e com a minha mãe no Recreio dos Bandeirantes. Até quando eu tinha 10 anos, entendeu? Mas durante esse tempo, eu frequentava o morro ainda, todo final de semana.
Aos 10 anos, você fazia o quê? Quando você diz, eu frequentava o morro, o que você fazia quando não estava no morro? Você estudava?
É, porque eu estudava nessa escola lá do Recreio lá.
Ah.
Entendeu? E depois eu voltei pro morro porque minha mãe e meu pai se separaram. Tá ligado? Aí a gente voltou pro morro e foi morar com a minha avó.
Nem com o pai, nem com a mãe?
Não, eu fui morar com a minha mãe e com meus dois irmãos na casa da minha avó, entendeu? Eu voltei com 10 anos de idade.
Foi ruim pra você?
Foi.
Foi de que maneira? Eu quero saber, não por uma curiosidade fofoqueira, eu quero saber o que resulta num MC tão grande como você virou.
Sim, eu acho que... Eu sofri bastante com a separação do meu pai e da minha mãe, que eu tava sempre... Na real, a gente fica acostumado, né? E ele foi pra um lado, minha mãe foi pro outro, mas o que mais me fez, tipo assim, me encorajou pra me tornar ser o que eu sou hoje, foi que, tipo assim, que quando eu fui morar com a minha avó, com a minha mãe e com meus dois irmãos, minha mãe, ela arrumou um trabalho e alugou uma casa no morro, e foi morar com meus dois irmãos. Ela não pôde me levar junto com ela. Porque, tipo assim, ela não tava na condição de cuidar de 3 crianças sozinha. E alugou uma casa e ela só tava com condição de cuidar do meu irmão e da minha irmã.
Deu o nome da sua mãe e o nome dos seus irmãos.
O nome da minha mãe é Cláudia.
E dos seus irmãos?
Meus irmãos é Vitória e Vinícius, tá ligado?
E você foi morar com a sua avó, que se chama?
Leni. Aí, tipo assim, eu comecei... Minha avó falou assim, ó, Cláudia, não precisa se preocupar com o Vitor. Ele é mais velho, então deixa que eu cuido dele mesmo. Aí minha mãe foi morar com meus dois irmãos. E eu, tipo assim, além de estar separado do meu pai, fiquei separado da minha mãe também, entendeu? Então, tipo, eu fui criado com vó.
Isso é bom. Ah, que bom, porque eu tava vendo uma história tão triste, porque você tava meio abatido, de repente você fez assim, fui morar com a vó.
Isso. Ah, mas tá bom também, pô. Também é bom, fiquei com a minha avó tranquilão.
Porque a avó sempre é, vamos dizer...
Minha avó me mimava, cara.
É permissivo, a avó deixa fazer as coisas.
Aí, tipo assim, eu acho que isso tudo ali, sabe, eu sempre ouvi no meu funk, meu rap, no meu MP3.
Quem você ouvia?
Ah, MC Orelha, MC Ticão, MC Max, MC Smith, que são os MCs das antigas. Aquilo ali sempre me inspirou muito e minha história também me inspirou. Aí eu falei, mano, eu vou virar funkeiro, vou estourar e vou começar a ganhar dinheiro com essa porra e vou comprar uma casa pra minha mãe, tá ligado? Meu pensamento era só isso.
Já fez isso?
Já.
Eu vou querer que você explique pra mim como é que se ouve... Eu gosto do funk, eu gosto de ouvir, eu gosto do resultado. Mas eu quero saber se existe um tipo de aprendizado para eu curtir melhor. Eu estou querendo dizer pessoas que, como eu, têm essa curiosidade. O que é que qualifica um funk? O que é que dá maior qualidade a um funk?
Eu acho que é a realidade que o MC passa através da música ali da favela, entendeu? O que a gente passa ali, os momentos que a gente vive, às vezes de uma guerra entre polícia e traficante. Então, quando a gente canta isso e expõe para o mundo, sabe? Infelizmente, a grande maioria leva para um outro lado, de apologia e tudo mais. Mas para nós é a nossa realidade, o que a gente passa. Você
está dizendo apologia ao crime, as pessoas acham.
Isso, tá ligado? Então, e as pessoas confundem muito, muito isso. Entendeu? Então, eu acho que, se respondendo a sua pergunta, se você ouvir o funk e se colocar na pessoa que mora na favela ali, saber interpretar a parada, acho que você consegue curtir, sim. Entendeu? Acho eu, não, tenho certeza
que
você...
Eu adoro o funk, eu gosto do funk, eu gosto do som e gosto da postura do artista. Eu consigo acompanhar bem, mas eu queria saber como curtir para valer. Quer dizer, me envolvendo com o drama que está sendo contado ali, ou com as evidências.
É porque esse tipo de funk que eu falei agora é o consciente. Mas também tem aquele ali dançante e tal. Quando você está com você, está um casal ali dançando, bebendo na noite, aí a pessoa escreve sobre aquilo.
Você escreve esse também?
Eu escrevo sobre tudo.
E você escreve mais facilmente que tipo? Você é um cara muito bonito, deve fazer um sucesso danado.
Tu acha que eu sou bonito?
Eu acho que você é bonito. Todo mundo fala, não é? Você também acha? Você deve fazer muito sucesso.
Amém.
Faz. Não faz?
Acho que sim.
Então, o que é que
você... Não, eu faço. Eu tô contigo, eu faço. Tá maluco? Eu cheguei até você. Esquece, filho.
Quando você... Quando você compõe mais por amor... Por namoro, por flerte, por seja lá o que for, ou por tragédia?
Cara, eu componho por tudo.
Tá não, ligado? Mas eu tô dizendo as suas circunstâncias de vida mais recentes.
Ultimamente tá sobre... Eu tô escrevendo mais sobre as minhas conquistas, entendeu?
É? Que são?
Que são, tipo, tá andando com roupas caras, tá andando com ouro... Tá andando no meu carro com o banco
levanta
de couro.
Levanta o relógio. Esse relógio...
Sim, mas eu nem vim preparado ainda, cara. Era pra
você
me dar com meus
ouro
aqui.
Você ia botar mais? Sim, jura?
Porque meio que pegou um pouco de surpresa, mas...
Mas já me impressionou muitíssimo.
Não, sim, mas eu ia vir com meus ouro e tal, tudo mais. Mas então, hoje em dia, eu canto sobre isso. Mas eu já cantei sobre amor. Sobre o rapper consciente também, que é o que a gente passa na comunidade e tal. Eu tenho letra sobre tudo.
Você tem um grande ídolo do rap?
Cara, o meu grande ídolo pra mim na música é o MC Orelha.
É ele,
entendeu?
Mesmo.
Entendeu? MC Orelha pra mim é o cara que assim como eu e como vários relatam o que acontece dentro da comunidade. É, e ele pra mim foi o cara que me inspirou sempre.
A sensação que eu tenho, olhando de fora, mesmo forasteira, é que um rapper como você passa o dia compondo. Porque eu tenho a impressão que a sua sintonia, né, os seus ouvidos estão muito mais ligados do que das pessoas normais, as que não compõem, as que não usam a realidade para fazer arte. Estou errada?
Não.
É isso mesmo?
Eu sou ligadão, mano. Saio daqui em casa agora, saio e chegar aqui agora, eu vou para o estúdio... E eu posso falar que, porra, o meu som, a minha música, o meu sonho fez chegar tipo a você, mano, que também é uma referência do cara.
Se eu virar personagem de rap, eu vou comemorar, hein? Olha, e romances você tem ou não? Porque essa outra impressão que eu retirei do seu histórico, estudando sobre você... é que as mulheres entram muito mais esporadicamente, porque acham que você está sempre produzindo. É isso mesmo?
É.
É?
É. Você diz a atração dela por nós?
Não. Estou dizendo você. Estou dizendo ao contrário. Você está sempre ocupado produzindo, porque a sensação que me dá quando eu ouço rap é que a pessoa passa o dia antenado e vai botando aquilo, vai fazendo música.
Sim,
é isso.
Sim, sim. Tudo ao meu redor me inspira.
Então, você é mais assediado do que assedia, porque você é muito ocupado com sua arte.
Sim,
é isso.
Sim.
Não estou enganada, então.
Sim, tá certa. É isso aí.
É isso mesmo?
Papo é mesmo. Esse papo é mesmo.
Por exemplo, hoje você já falou que vai sair daqui, eu de repente vou estar no, no, numa... Ai, vai ser uma coisa, eu vou esnobar tanto. Vem cá, e o cabelinho, você é chamado de cabelinho por quê e há quanto tempo?
Então, eu sou chamado de cabelinho desde o ano de 2012.
Por quê?
Devido, tipo, quando eu... Foi no ano de 2012 que eu virei pra mim e falei assim, pra mim e pras pessoas ao meu redor. Falei assim, mano, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, eu quero cantar. E antes de eu decidir isso pra mim, as pessoas sempre me chamam de Vitinho, devido ao meu nome ser Vitor, apelido de escola, tá ligado? Então, quando eu falei que queria realmente cantar, eles viraram e falaram assim, pô, mas você precisa trocar seu vulgo, porque Vitinho, MC Vitinho já tem milhões, já tem várias. Tem vários MC
Curioso.
Vitinho. Aí eu tava no estúdio, o DJ falou assim, pô, DJ Mandrake até. Falou, pô, põe cabelinho. Eu falei, eu não gostei muito de cara, mas depois eu fui me adaptando. Devido ao meu corte de cabelo mesmo. Luzes em cima, entendeu? E ficou cabelinho, acabou ficando desde 2012.
Você pinta o bigode também.
Pinto mesmo?
E pinta o cavanhaque.
É, pinto, mas caiu, cara. Caiu, cara, acho que eu pinto muito, aí caiu. Caiu, acho que eu pinto com o Bruno, daí não sustentou, não.
Você, eu vejo por aqui e por aqui, eu vejo pedaços de tatuagens. Uhum. Você tem o corpo todo tatuado?
Sim, essa frente aqui toda. E as costas também eu estou tatuando.
Você está tatuando. Quanto tempo você levou para fazer essa frente toda, os braços? E é uma coisa de anos ou é recente?
É uma coisa de anos, porque também tem que pensar o que, é que vai fazer e tal. Apesar que eu não penso muito não, saio fazendo.
Mas você vai fazendo por vaidade, por curiosidade ou porque você acha que combina com o seu papel?
E, não, eu faço coisas bem pessoais, mano. Tem várias tatuagens minhas aqui, tipo a Emily House, eu tenho tatuado.
Ah, maravilhosa.
Eu sou fãzão dela.
Eu também era, sabe? Rara não.
O MC Orelha eu tenho tatuado, que é o cara que eu, pô, que eu acabei de falar pra tu.
Ah, mostra, mostra pra câmera.
Ele aqui, ó.
Mas, aliás, grande tatuagem, hein?
É, pô, o cara é brabo que fez, pô. Meu tatuagem é brabo.
É sempre o mesmo?
É, agora é.
Ah, é?
Quando eu comecei, não era. Era, foi caras aleatórios.
Aqui, o que você tem? A
é
sua
96,
data?
É, 96.
Você sabe que é um atrevimento de sua parte, nasceu
aqui é
em 96.
Oxóssi.
Hã? Oxóssi.
Oxum, Oxóssi.
Oxum, Oxóssi?
É.
Ah, interessante.
Os orixás.
Aí...
Aqui tem aqui. Aqui, eu nem lembro. O que, que tem aqui?
Glória.
Glória pra nós e liberdade. Eu escrevi aqui. Tem aqui tatuado o resto.
Você me parece um cara super tranquilo. Mas você vive num universo que tem a fama de violento. Que é esse mundo do funk. Não é bem assim?
Não. Você tá querendo dizer que os funkeiros e o Jepe passam a imagem de violento?
Não, ao contrário. Tô dizendo que são fruto de um ambiente de violência.
Ah, sim, pode crer.
E que às vezes são vítimas de onde saíram, desse meio de violência.
Tá maluco? Nós é tranquilão, cara. É claro que, tipo assim, né? Às vezes tem uns caras aí que querem entrar no nosso caminho, entendeu?
Não, não entendi, não.
Tem umas pessoas que entram no seu caminho, pô, quer te atingir de alguma forma, quer te atrapalhar, quer atrapalhar seu progresso, entendeu? Isso que eu tô falando.
Vocês, os shows, sempre tem alguém que atrapalha? Eu li alguma coisa de alguém jogando gelo.
É, gelo, isso que eu tô falando, entendeu? Teve um dia que eu tava cantando na boate Halloween do Rio de Janeiro e teve um playboy lá que começou a me xingar e me chamou de favelado de merda, entendeu? Ah. Disse que eu era favelado de merda e já começou a tacar gelo em mim. Aí eu fui e xinguei ele, boladão, xinguei ele, não gostei, entendeu?
E aí?
E acabou que rolou uma briga lá entre meus seguranças e o pessoal dele, uma discussão, entendeu? Socos e pontapés.
Uma brigaiada.
Uma briga e ele foi expulso da boate.
Mas tem uma outra situação que você saiu de cena... Porque houve tiros na plateia.
Sim.
Essa é outra história.
Sim.
Que depois você deu uma dura ainda no pessoal no dia seguinte.
Sim, porque os caras estavam indo pro show e começou a tacar gelo um no outro, empolgado com a música e tal. Começou a tacar gelo, gelo, gelo. Até que um ou outro começou a brigar na mão. Até que o outro deu tiro. Aí quando deu tiro, eu meti o pé, filho.
Ver um show de um MC, um show de rap, é sempre um risco dessa maneira? Não.
Não, são culpa desses caras aí.
Pois é, mas estou dizendo, não é uma plateia básica desse tipo de show.
Não.
Não?
Não.
Você viaja muito fazendo show?
Viajo. Vou
por onde?
Oh, Espírito Santo, Bahia, Porto Alegre, esses lugares sim.
E em que lugares você se sente mais entendido? No sentido de que as pessoas estão... não estão vendo uma coisa extravagante, elas são integradas a esse meu universo.
Ah, todo lugar que a gente que eu vou assim fazer show, parece que hoje em dia parece que eu tô no Rio de Janeiro, tô em casa.
É mesmo?
A recepção da galera é boa. Meus fãs me recebem no aeroporto.
Ah.
É.
E aí?
E aí que eu gosto, a gente
não,
vai lá,
mas
troca.
Como é que é? Eles vão?
Eles vão lá, tira foto, leva presente.
Mas como é que eles sabem que você vai chegar?
Ah, acompanha pelo Instagram, pela agenda que a gente posta, tá ligado? Um exemplo, se eu vou falar que eu vou estar tal dia em Salvador. Aí tal dia, eu tô me esperando naquele dia, exatamente lá no aeroporto, sabendo o dia que eu vou chegar, entendeu?
E esse assédio nunca te incomoda?
Não.
Não, nenhum tipo de assédio te incomoda?
Não, acho de boa. Acho que é tipo, como é que posso dizer?
É amor.
É o nosso trabalho que faz fazer isso.
Você tem um sonho de conhecer outros rappers em outras partes do mundo?
É, mesmo. Tenho um sonho de conhecer o Travis.
Travis é
Travis de... Scott.
É de onde?
Eu não sei de onde ele é, não, mano. Só sei que ele é lá de fora. Ele é um gringo aí.
E ele é muito bom.
Ele é brabo. Ele é brabo. O Drake também, o Drake. O
Drake é bem manjado. Mas o Travis eu nunca ouvi falar.
Travis Scott, ele é brabo. Depois pesquisa lá.
Travis Scott é um nome meio inglês. Talvez ele seja inglês?
É, ou... acho que é americano.
Americano?
É.
Vou pesquisar.
Pesquisa, ele é bom.
E qual é o papo dele?
Que ele fala?
É o tema, é.
É a mesma coisa que nós fala aqui, as vivências.
E é fácil pra você? Flui isso? Você cria o tempo inteiro?
Sim.
É?
Eu crio o tempo inteiro.
Você não acha isso maluco?
Não. Apesar que todo artista é maluco, né? Eu sou maluco.
E a música, eu já li também que houve uma mistura outro dia, que você fez uma composição que misturava dois estilos de música. Eu até anotei aqui.
É funk e rap.
Funk e rap.
Sim.
E o que que deu?
Na real, eu comecei no funk e comecei a fazer funk e rap. Eu misturei os dois em um só, né? Numa música só. Depois... eu lancei agora, recentemente, um álbum só de rap, com 17 faixas, que se chama Little
17
Rap.
17 faixas?
É.
É fácil, então, pra você? Você não tem crise de criatividade?
Não, já tive.
Quando?
Várias vezes, filho. Já teve dia que eu fui pro estúdio e cheguei lá, como? Não saiu nada. Fiquei frustrado.
Mas eu achei que o rap criasse, o rapper criasse uma música... e aí, depois de ter um grupo delas, como outros compositores, aí ele entrasse em estúdio para gravar. E não é isso.
Então, na real, eu vou te falar como eu trabalho. Eu vou pro estúdio, chego lá, ouço, escolho o beat com o produtor e começo a escrever em cima.
E o beat é a batida.
Isso.
É o ritmo.
É. Aí eu vou fazendo várias músicas, várias. Depois, eu de 10, eu escolho, sei lá, uma para lançar, entendeu?
De 10?
Uhum.
Você só aproveita uma?
Se eu for pra lançar um single, uma música...
Sim, uma música só.
É, sim.
Mas e as outras?
Então, tipo, no caso, ó, meu álbum Little Ré tem 17 faixas, não tem?
Sim.
Mas, pra me escolher 17 faixas, eu tive que fazer 35 músicas.
Bem louco você, hein?
Sou muito.
Bem tá louco. Porque é como se você como ter filhinhos que você... desses eu não gostei muito, deixa aqui.
Uhum.
E cuidasse, privilegiasse um outro.
Sim.
Aquelas outras que você fez, você joga fora?
Eu deixo no meu bloco de nota. Fico ouvindo na van quando vou fazer show.
E aí você pode rever eventualmente?
É, pode ser que eu lapide a letra. Eu vou dar uma lapidada na letra depois, na batida, e lance. Mas provavelmente eu não vou lançar.
Você improvisa quando tá num show?
Às vezes, sim.
Isso é magnífico. Vem e você faz, e vem a rima, o ritmo certo, vem tudo ali do jeito que é assim mesmo.
Uhum.
É meio mágico, não é?
É dom.
É dom, tremendo dom.
Uhum.
Não acha?
Uhum.
É dom.
É dom.
É dom. Você é dono do dom.
Isso aí.
É isso?
Uhum.
Agora, eu vi aqui uma coisa estridente. Quando eu li, eu achei que foi estridente na minha orelha. Você fez uma participação, uma colaboração com Sorriso Maroto?
Fiz.
Que mistura é essa?
Foi o Pagotrap.
Como é que é?
Mano, foi culpa do Kevin lá da Malibu. Ele me mostrou um beat lá. E eu falei assim, caraca, esse aí, tipo, começa com um cavaquinho e tal, tudo mais. E eu falei assim, pô, vou escrever. Tem como a gente fazer contato com o Sorriso Maroto? Com o Bruno de Sorriso Maroto? Ele falou assim, tem. Eu falei, caô. Porque, tipo, eu sou fã dos caras, né, mano? Eu sou os caras desde menorzão, quando eu ia pra escola. Sei lá, tinha 12, 13 anos, eu não vi os caras.
Era pagode que rolava na sua casa?
Não, na minha casa, não. No meu fone. Porque minha mãe é da igreja, filho. Aí, tipo, que como ela não ouvia esse bagulho.
E na sua avó?
Na minha avó também não, filho. Minha família toda é da igreja, cara. Eu rolava lá fora, tá ligado? Pelo bico, quando eu dava rolê assim, eu ouvia por menor, ouvia no meu MP3, mas, tipo assim, na casa da minha mãe nunca teve esse...
Você fugiu da igreja?
Não, tipo que eu fui até meus 12 anos, mas aí eu não me identifiquei, não, entendeu?
Mas você acredita em algum...
Não, acredito em Deus, nos meus orixás.
Mas...
Mas eu não quero ir pra igreja, não.
Bom, e aí, voltando ao pagode?
Aí, tipo assim, eu escrevi a minha parte e gravei e falei assim, qual é Kevin, que foi o cara que fez o beat? Manda pro Bruno aí, do Sorriso Maroto, ver o que ele acha. Aí o Bruno disse que gostou e a gente marcou outra sessão no estúdio e gravamos junto e fizemos o clipe e lançamos. E pra mim foi uma honra gravar uma parada com eles, papo reto.
Ficou, você classifica como ótimo?
Aham, nota 10.
É mesmo?
Pagotrap.
Me conta da sua experiência como ator.
Então, eu fiz a novela aí, Amor de Mãe.
Mas e foi fácil? Você fez a si mesmo ou houve um trabalho de ator?
Então, na novela, meu personagem era o Farola. Eu era fazer um traficante, entendeu? E eu trouxe pro personagem a vivência que eu tinha na favela. Tipo, não que eu era traficante, óbvio, mas que tipo, que eu via ele de perto, entendeu? Eu olhava pra minha janela, tinha uma boca de fumo, entendeu? Então, na hora de gravar e tal, quando eu li aquilo tudo, eu lembrei da minha infância e tentei trazer pro personagem aquilo ali. Entendeu? E eu acho que deu certo.
Poxa, quando você diz de abrir a janela e ver a violência, foi por isso que você saiu da favela? Ou não? É porque todo mundo tem o sonho de um dia arrumar uma casa maior, uma casa melhor, um lugar melhor? Como é que é?
Não exatamente, porque eu não acho que todo mundo que está na favela quer sair da favela.
É.
Eu tenho amigos que... Tem um amigo meu que disse pra mim, falou assim, pô, Vitor, minha mãe falou que nem se ela tivesse todo o dinheiro do mundo, ela sairia daqui, entendeu? Então, eu não acho que é isso. Acho que é mais por questão de... Eu saí por questão de acesso. Tipo, minha vida é corrida hoje em dia, entendeu? É semana passada mesmo, tava tendo operação lá no morro. Imagina eu com compromisso aqui contigo e não consigo descer do morro porque tá dando tiro na favela. Lá no morro. Então, tipo assim, por questão de acesso, eu preferi sair, entendeu? E óbvio, por causa dessa violência e tal, guerra entre polícia e traficante, mas o meu principal motivo de ter saído do morro foi questão de acesso. Que, tipo, ficar preso lá tendo vários compromissos na rua pra fazer, nessa vida corrida que eu levo.
Você volta muito lá, imagina.
Sim, até hoje, até hoje.
Você faz shows lá?
Faço, todo ano faço, eu comemoro meu aniversário lá.
Que é quando?
Dia 28 de janeiro.
28 de janeiro.
Aí eu, tipo, levo outras artistas que são amigo meu e faço uma festa pra favela.
Todo mundo na mesma pegada musical
sim,
sua.
Sim.
Agora, vamos às pendengas. Você andou por um puteiro e não deu certo essa visita sua.
Ah, isso foi muito tempo atrás.
Mas eu soube, você sabe que gente famosa fica história lá, né?
Isso foi muito tempo atrás, cara. Era novo.
Era novo quanto?
Eu acho que eu tinha 18 anos.
Mas não era sua estreia?
Não. Não. Eu cheguei lá e não deu muito certo, não. Mas acho que eu também fui muito sentimental. Acho que ela tava fazendo o trabalho dela e é isso.
Como sentimental? Me explica.
Porque, tipo, eu cheguei lá elogiando ela. Falei, pô, você é bonita e tal. Ela falou assim, pô, não fica me elogiando, não. Anda logo. Andar logo com isso e...
A vida é cruel.
A vida é cruel. Falou, andar logo com isso. Eu falei assim, caralho, mano, pô. Aí fui, meti o pé depois. Depois eu fiquei pensando assim, cara, que doideira, mano. Aí depois eu nunca mais voltei, nenhum puteiro. Tomei trauma.
Não?
Não.
Botou em música? Isso dá uma música legal, mano. Você
acha?
Eu acho.
Não, isso eu não quis colocar na música, não.
Mas eu acho que dá legal. Uma primeira, você, eu não sei, vou imaginar uma história, uma primeira decepção romântica de um rapaz, um garoto, uma iniciação e dá nisso, pode ser?
Eu era só apenas um garoto.
Olha, e você teve recentemente o álbum mais ouvido de rap no Brasil, o Little Hair.
Isso.
Agora, é verdade que você está querendo mudar seu nome para Little Hair também?
Não, não pensei nisso.
Mas houve, passou por em algum momento. Você tem uma ambição de uma carreira internacional?
Tenho mesmo. Tu acha que eu não quero fazer show na China? Show no, em Londres? Show no, nos Estados Unidos? Uma satisfação, imagina. Rodrigo falando que é meu fã.
Então, você vai ter que ter um nome acessível para as pessoas.
Não, vai ser Little Hair, então. Lá fora.
Então, você já estava pensando.
Aqui vai ser cabelinho.
E aí?
Não, mas é sério, eu não penso, não. Eu pretendo deixar cabelinho mesmo.
É?
Entendeu? Mas não, também não acho que é uma ideia ruim, não.
E não?
Combina também cabelinho, cabelo pequeno, né?
Little Hair. Cabelinho. E isso fica internacional. E existe esse projeto por um sonho? É um projeto ou é um sonho?
É um sonho, entendeu?
Mas...
Não é algo que eu coloquei assim no papel. Eu falei assim, ó... E juntei minha equipe e falei assim, vamos dar início a esse projeto aqui. Ainda não, entendeu? Mas eu tenho esse sonho, sim. Mas, na real, mano, eu acho que eu vou fazer... Eu acho não, eu vou fazer show em Portugal em outubro, pô.
Jura?
Vou.
Solo ou é um...
É solo, é tipo vários shows lá em Portugal.
Você sozinho.
Uhum.
Você, o astro.
Aham.
Uhum. Querido, acho um sucesso.
Eu vou fazer, pô, agora que eu vi mesmo, que hoje eu tava com o produtor, o Ian, o produtor, ele me falou esse bagulho aí, que eu vou fazer show em Portugal,
e
em
outubro.
E quando
vai ser? Outubro?
Eu não sei o dia exatamente, mas é
em
outubro.
Mas é em outubro?
É.
Não sabe lugar ainda?
Uh-uh.
Mas é Lisboa?
Acho que é Lisboa.
É?
É.
O Porto também deve combinar muito com rap.
Ah, tem uns amigos meus que foi para Portugal agora recentemente, bombou lá.
E foi para a cidade do Porto? O Porto é uma cidade mais, vamos dizer, ela é mais árida? Não, mais industrial, mais prédios, uma coisa mais paulista,
uhum.
Falou a paulistana. Uma coisa mais edifícios e tal, mais cinza, mas muito transada, de muitos acontecimentos, arte, etc. E Lisboa é aquela beleza e também com grandes shows. Tomara que você vá para os dois.
É, tomara mesmo.
Não é?
Vai ser maneiro.
Vem cá, como é que foi, então, fazer essa novela que foi de cara, não foi assim?
Sim, me pegou de surpresa.
E...
Aí eu...
Você se achou espontâneo? Achou que caiu-lhe bem o papel de ator?
Eu achei que foi... É, foi desafiador. Entendeu? Mas eu, graças a Deus, consegui sobressair.
Você se preparou de que maneira?
Então, eu estudei muito com a Maria, entendeu? E com o Enzo Romani, eles me deram umas aulas assim dentro de casa, me ajudaram, me deram umas dicas. E eu não parava de ler o roteiro, né? Minhas falas, ficava ensaiando dentro de casa. E chegava lá e ensaiava de novo.
Nervosíssimo ou não? Ou foi bem natural?
As primeiras semanas, sim, fiquei nervoso. Mas aí o pessoal lá da Globo foi me acalmando, foi conversando comigo. Entendeu? O Douglas Silva me ajudou muito, Humberto Carrão, Regina Casé, eles me ajudaram muito.
E quando você se viu no ar, você gostou? Tremeu? Como é que foi?
Foi festa na favela.
Foi mesmo?
Foi mesmo.
Me conte em detalhes.
Quando eu me vi assim na televisão, eu falei assim, caraca, mano, eu tô na Globo, mano. Minha família como olha, uma regalada olhando pra televisão, mó sorrisão. Falei, caraca, eu consegui, mano. Já quero fazer outra, filho. Já tô afim de fazer outra.
Mas já te procuraram?
Já. Mas você tem que ver direitinho, porque a agenda é fora.
Porque aí é longa participação. Uhum, é isso. É um papel... De novela inteira.
É, isso aí.
Não pode adiantar nada? Que tipo de não, personagem?
Ainda não,
que não... tipo de personagem? Não precisa dizer o nome da novela.
Não disseram o personagem não, tá ligado? Mas me mandaram um convite aí pra uma novela das sete da Globo. A gente tá vendo tudo mais. Tomara que flua, né? Fluir. Mas vai bombar.
Você sabe que você tem uma linguagem corporal que quando você tá... escondendo, não é, diminuindo uma verdade, já uma coisa já certa, você começa a se mexer.
Tu acha que eu me cagueto
pelo... Você acabou de fazer isso aqui.
Sério?
Assim, vai disfarçando, olha pra cima. Aí, se rolar, vai ser tão bom e tal. Quer dizer que já tá acertado, é isso? Não. Praticamente.
É, tipo isso.
É isso? Você tem coleção de camisas de times?
Tenho.
Quantas?
Muitas.
Qual é o seu time?
Flamengo.
É o Flamengo, né? Mas e as outras camisas?
É tudo time de fora. Fora. Barcelona, Chelsea, Manchester.
Como é que você consegue?
Como assim?
Como é que você consegue essas camisas?
Eu compro tudo, filho.
Mas onde? Onde existe para comprar camisa de time tão distante?
No site. No
Você compra? Você usa muito
site,
comprar
no marca
site?
Da blusa, no caso. É? Vou lá no...
E como é que você tem guardados? Expostas ou guardadinhas?
Não, eu deixo lá no closet, tá ligado? Aí eu uso. Umas eu uso, outras eu não uso mais, deixo guardado assim.
É uma coleção para usar no dia a dia.
Uhum.
Você joga futebol?
Não, sou uma perna de pau.
É?
Uhum.
Nenhum esporte?
Eu gosto de fazer... Eu faço boxe e jiu-jitsu.
Mas é bom os dois?
Não sei, não. Eu faço mais por questão de saúde. Tem que, né, tem que trabalhar o cardio. O bagulho é sério.
Trabalhar o cardio e a vaidade também, né? Uhum. Tem que ser aquele corpo de gominhos, é isso?
Uhum. Eu quero um tanquinho.
Você é noturno? Você vive à noite ou não?
À noite. Meu bagulho tudo é à noite.
Ah, é?
É. Fico de madrugada no estúdio. Quando eu tô na madrugada no estúdio, final de semana eu tô fazendo show.
Você já tem um estúdio seu?
Tenho mesmo. Dentro da minha casa.
É?
É.
Bom, equipadíssimo, tudo?
Comprei tudo.
Você já tá ganhando legal com o seu trabalho?
Sim. Graças a Deus eu consigo me manter e cuidar da minha família.
E as redes?
Redes como assim?
As redes. A web. A internet.
Sim.
É, você também tem rendimentos daí ou não?
Sim, a gente faz uns trabalhos de publicidade que rende uma grana.
É?
Uhum.
E é boa a grana?
É, maneira, a grana é boa. Maneira. Dá pra ser feliz.
Você ama fácil e por isso mesmo desama fácil?
Se eu amo fácil. Acho que sim.
O que você ama?
Não, tipo, que eu sou bipolar, mano.
O que você quer dizer com isso?
Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais.
Então é isso que eu
tô perguntando. É isso aí que tu tá perguntando?
Eu tô perguntando se você ama fácil, se você se apaixona facilmente.
Aham, me apaixono rápido.
E acaba em quanto tempo?
Acaba em 2 dias.
Pelo amor de Deus. Você ouviu alguém rindo aí, não? É um romance... E elas estão avisadas ou não? Está todo mundo avisado?
Todo Olha, mundo está avisado.
É uma paixão, mas dura umas 48 horas. É isso ou não?
Não, não, falando sério, mas é que tipo assim... Se for sobre mulher, essa pergunta aí é tipo isso, mano, entendeu? É tipo isso.
Você é bom de poesia? Me conta da poesia acústica.
Acústica, eu gosto.
Então me fala.
Pois é, acústica é um projeto aí do canal da Panepo, pô, mano. Todas as vezes que eu participei 2 vezes. Foi legal. A gente fala de amor lá.
É?
Uhum.
Então me fale de amor. Você decora alguma coisa que você já fez, você gosta tanto e fica, ou a sua cabeça é aquela, vou fazer, faço, e se não for definitivo, você joga fora como fez na música?
É, na real, eu gosto de cantar minhas experiências amorosas. Entendeu?
Que duram 48 horas.
É, não? Mas eu também já namorei, né, cara?
Tipo, Quanto tempo?
Eu já tive relacionamentos.
Quanto tempo?
Eu já namorei só 2 vezes. O meu primeiro relacionamento durou 6 anos.
Poxa!
E o outro acho que durou um ano.
É. Você quebrou a cara ou você é que caiu fora?
Eu aprendi muito nos dois, óbvio.
Isso quer dizer o quê?
Eu acho que eu não quebrei a cara em nenhum dos dois, não.
Então foi você que deu fora, foi isso?
É, eu meti o pé dos dois.
Então, alguém quebrou a cara, que foram...
Não, acredito que elas também não, mas acredito que era pra ser o time, foi no time certo, tá ligado?
Você é muito ligado na rede,
sim, né?
Você falou que é?
Sim.
Em quê? O que é que você faz lá?
Ah, tipo assim, eu tô usando o Instagram, mas ultimamente também eu tô usando muito TikTok.
Você gosta de fazer isso?
Tô fazendo dublagem.
Dublagem de quê, basicamente?
Dublagem de umas coisas que eu vejo na internet, assim, uns vídeos engraçados, aí eu pego e faço dublagem.
E é fácil pra você?
Não exatamente. Porque você tem que entrar ali no personagem, sério, pô.
Ah.
Uhum.
O que você já gravou, por exemplo?
Tem vários.
Que tipo de personagem?
Tem um personagem que é de uma mulher, tá mexendo no cabelo, assim, tá. Eu vou lá e copio ela, já comprei 2 perucas só pra fazer TikTok.
Não acredito.
Sério, pô.
E você deu loira ou morena?
Ah, eu comprei loira e morena.
Cabelos longos sempre,
sim,
é isso?
Sim.
Você andou no noticiário recentemente. Você andou divulgado numa polêmica com um carro no seu clipe.
Uhum.
Ou rolou mesmo essa polêmica?
Não, foi real. Tanto que eu tô aqui hoje, mas antes de estar aqui eu tava na delegacia resolvendo isso.
Me diga o que aconteceu.
Ah, porque os caras falaram, eu soube, né, depois que a gente gravou o clipe, que nós estava gravando o clipe com o carro roubado, mano. Entendeu? E, tipo,
vocês não tinham ideia disso?
Não, porque a gente chegou para gravar o clipe, tá ligado? E quando nós chegamos para gravar o clipe, na real, a produção já prepara tudo pra gente. É igual quando eu vou fazer um show. Eu não tenho que me preocupar de onde vem o microfone, as caixas de som, os efeitos, entendeu? Então, o diretor ouviu e falou assim, ó, faz uma cena nesse clipe aqui, nesse carro aqui que vai ficar legal pro contexto do clipe, entendeu? E a gente vai ver depois como é que tá, vai ficar na edição e tudo mais. A gente chegou lá e gravou, entendeu? Gravamos o clipe, graças a Deus, bombou. Tá com mais de 10 milhões de visualizações.
Ah!
Entendeu? E rolou uma operação no complexo da Penha, tá ligado? Aprenderam esse carro aí, que foi o mesmo carro que a gente usou no clipe.
Mas o assunto com você já acabou?
Ah, eu fui lá, dei meu depoimento, mas tá tranquilo, tá de boa.
Você teve outras experiências dessas com a polícia ou não?
Teve uma vez que eu fui intimada também por apologia ao crime.
E foi fazendo o quê?
Foi uma música aí que os caras falaram que eu e o Maneirinho, MC Maneirinho, parceiro meu, tava cantando coisas inapropriadas, sei o quê, que era apologia ao crime. Mas a gente, como eu te falei no começo da entrevista, eu sou cria de favela, tá ligado? Eu não posso ficar cantando que a madame tá passeando com o chihuahua dela na orla de Copacabana, entendeu? Canta aquilo.
Não é a sua realidade.
Eu nasci e cresci vendo aquilo ali, sabe? Eu vou cantar o quê, mano? Então, tipo, os caras ficam putos. Não... Engraçado, né? Que, tipo assim, os caras me interrogaram lá porque eu tô cantando essas músicas por apologia ao crime. Mas quando eu fiz o farol lá na Globo, interpretei um traficante, ninguém me intimou, ninguém falou nada. Entendeu? É, pelo contrário. Entendeu? Pô, não é a mesma coisa, não são meus personagens.
Você se sente vítima de preconceito?
Pô, os caras não gostam de nós, não, mano. Mas acho que sim.
Esses caras, ou fora dos ambientes que você frequenta, de música, do seu tipo de música, etc., você se sente vítima de preconceito?
Sim, sim. As pessoas, tipo assim, quando eu saí do morro, eu morei ali em Laranjeiras ali, e, tipo, tive vários problemas com o vizinho lá. Tá ligado? Parece que a dona do... Teve uma moradora que falou assim pro porteiro, assim, pô, o carro dele é mais caro que o meu, né? Agora eu tenho que comprar um mais caro que o dele. Tipo assim, tipo, eles não aceitam ver nós, que veio da favela, morar no mesmo lugar que eles, pô. Tá ligado?
Onde é que você quer chegar? Aonde?
Pô, quero o mundo, mano.
É isso. Você quer ser um artista... internacional.
Sim, eu quero o mundo, quero ser conhecido pelo mundo, quero ganhar Grammy com a minha música, sabe? Ganhar prêmios, sair em capa de revista, tá em todo quanto é lugar.
E como ator também, continuando a carreira, você tem essa intenção?
Tenho mesmo, agora eu tenho. Antes eu não tinha, não, agora eu tenho. É mais uma coisa que eu quero trazer pra mim, pra minha carreira. Pra mim, tá ligado? Me consolidar nessa parada.
Posso fazer uma pergunta muito íntima?
Você
tira a sobrancelha?
Eu li um pouquinho no meio.
Ah, no meio, mas aqui não?
Não,
você
aqui
tem um tremendo
aqui dá...
desenho de sobrancelha aqui embaixo, assim, achei que você tirasse.
Não, só limpo só. Aqui eu fiz dois riscos, mas acho que tá falhado, mas tá crescendo. É fleque fleque o nome.
Fleque fleque, o que é fleque? Ah, é um que fica um...
Dois riscos assim, ó.
Tipo uma cicatriz no meio, é isso? Já cresceu.
Já cresceu.
E aí você tem uma mini franjinha aqui, ó.
Tem?
Bem na... Aqui, tem uma mini franjinha?
Tá, tem. Tá aparecendo franjinha?
Ué, não é uma franjinha? Mas não, é um cabelinho assim. É um corte, é uma modalidade?
É, isso aqui cortou o corte do Jaca, mas era pra eu estar mais na régua. Mas como? Mas isso aqui é o corte do Jaca, pô.
Corte do Jaca é o nome do cabeleireiro?
Não,
ou
o nome
é
do corte.
Do
o nome
corte?
Do corte é corte do Jaca. Entendeu?
Não. Eu só conheço jaca, aquela fruta, pô.
Não, corte do jaca. Jaca quer dizer jacaré.
Ah, jacaré.
Porque lá no Morro do Jacaré que inventaram esse corte aqui, entendeu?
Entendi.
Aí fala corte do Jaca. Pegou a visão?
E você tem que fazer o loirinho de quanto em quanto tempo?
Ah, eu faço de 3 em 3 semanas, porque senão meu cabelo cai, cara.
E o bigode também?
O bigode também.
E o bigode é pouco mesmo? Não, você tem um bigodão que sai daqui. Aí
sim,
você
mas
tem que raspar.
É, tem que ficar com a onda naquela, né?
E aqui é que você tem o que lhe basta, é isso?
Aí. Um pouquinho só.
O que, que você quer da vida? Além do Oscar, além do Grammy do Diabo 4.
Ah, eu quero que tudo continue dando certo. Eu quero que minha família cresça também nas coisas que eles sonham pra vida deles. E é isso, quero ver meus amigos bem, minha família bem, minha equipe bem. Todos ao meu redor bem. Eu também.
Você é sempre assim? Eu espero. Eu espero, eu ficaria muito frustrada se eu tivesse tido um cara tão relax sentado aqui como você. Tão calmo, tão equilibrado, com ligeiras subidas de voz para contar uma situação discriminatória que viveu. Eu espero que você seja esse cara sempre. Apesar, eu acho talvez que o segredo seja botar a raiva na música.
Pode ser.
É isso?
É bom pra caramba.
É?
Uhum. Descontar ali. E depois poder cantar e no público, no palco, assim, todo mundo tá cantando junto contigo. É uma doideira tu escrever uma parada assim que tu tá sentindo ali na hora. Aí depois de meses, você sobe no palco e tá todo mundo cantando junto contigo. Isso pra mim é melhor do que gozar.
Poxa, agora você foi bem explícito mesmo.
Uhum. Sério, pô, é papo reto.
Eu imagino, deve ser lindo mesmo. Olha, eu adorei a nossa entrevista, muito obrigada por ter vindo.
Obrigado,
quero,
você.
Quero ir ao seu casamento, espero que você me convide.
Casamento com quem?
Sei lá, uma hora dessa você sai dessa parada de 2 dias e bye-bye e, de repente, né, me convida e no teu próximo show também quero te ver.
Era
aí, mas agora tem um bate-bola jogo rápido.
Ah, esse bagulho é o que eu ia te perguntar se tu não ia fazer comigo.
Claro,
pô,
que eu vou fazer.
Pô,
tá
esse
louco?
Bagulho é maneiro.
Tô fazendo as despedidas antes da hora.
Esse bagulho é maneiro. O que tu fala um bagulho, eu tenho que falar outro rápido,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então vai, então.
Eu não suporto.
Tem que ser mais rápido?
Ah, pode, mas não demore muito.
Tá, calma aí. Eu não suporto pessoas inconvenientes.
Eu adoro.
Eu adoro. Eu adoro chocolate.
Eu não respeito.
Quem não me respeita?
Tenho profundo respeito por.
Minha mãe e meu pai.
Meu sonho de consumo é.
Ganhar o mundo.
Tremendo sonho.
Vou conseguir.
Meu maior complexo é...
Minha ansiedade. Sou muito ansioso.
Esse é um belo complexo. Porque tem procedência.
Sim.
Morro de rir quando...
Morro de rir quando... Sou péssimo nisso.
Não devia ser. O rapper tinha que estar aqui, ó.
É porque eu penso, é porque eu penso muito.
Então você morre de rir de quê? Quando pensa muito.
De mim.
O que eu menos gosto em mim é?
Eu gosto de tudo em mim.
Poxa.
Não, como eu não gosto de mim?
Porque deve ter uma coisinha que você preferia não ter, não
tipo
sentir.
Tipo assim, quando o que eu menos gosto em mim é tipo assim, quando eu tô estressado, aí eu falo muita besteira que não é pra falar. Qual é o nome disso?
Você fica agressivo.
É, tipo, com as palavras, eu acabo magoando as pessoas assim. Então, eu não gosto disso, entendeu?
Ok. Em então, compensação, o que eu mais gosto em mim é...
Minha sinceridade.
Francamente. Você lê? Você tem tempo para ler? Você gosta?
Eu gosto, eu gosto de ler.
O quê?
Não, não leio, mas eu gosto. Tu entende?
Médio.
Tá.
Se você gosta de ler, você lê alguma coisa.
Eu leio sobre a Amy Winehouse. Eu tenho um livro sobre a Nike.
Ela é a artista sua referência.
Sim.
É maravilhosa mesmo.
Muito.
Você lê sobre?
Sobre a Nike.
Nike?
Nike, a marca Nike.
Sim, eu tô aqui. Esse é a Nike?
Não, esse aqui é a Lacoste.
Você é metido. Rico é uma outra coisa. Uma palavra que o definiria?
Que me definiria uma palavra? Bonito.
Bonito. Agora vamos lá.
Cara, eu sou maluco, peraí.
Medo eu tenho de...
Essa é a última?
Não, é aquela que você não conseguiu responder ainda.
Medo eu tenho de ficar sem resposta.
Dá a mão aqui, cara.
Foi
muito bom.
Foi mesmo? Foi bom
foi
mesmo?
Foi bom demais. Acabou.